Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 24 de fevereiro de 2018. Votos de um bom sábado para todos os que estão na nossa companhia. Convosco aqui no estúdio e na apresentação está Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, estamos em Bafatá com a rádio comunitária, em Gabu com a rádio Sitchan Oco e estamos em Bissau com a PGGT e com a Capital FM. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 24 de fevereiro, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da questão da constitucionalidade ou não do Conselho de Governação Local. Na segunda meia hora, falaremos aqui das subidas e descidas do Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Daqui Mayra de La Salette, esta hora, nem Washington DC, com as últimas notícias. Pelo menos 38 pessoas morreram na sexta-feira em Mogadishu, capital da Somália, em dois atentados com carros-bomba contra o Palácio Presidencial e um hotel, segundo o novo balanço das autoridades somalis. A primeira explosão, seguida por disparos de armas automáticas, aconteceu num posto de controle perto da Vila Somália, a sede do governo. Pouco depois, ocorreu outra explosão no hotel Durbin. O comandante das Forças de Segurança, Abdullahi Ahmed, afirmou que 5 criminosos foram mortos pela polícia. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab reivindicou os ataques num comunicado online, no qual confirmou que os seus alvos eram o governo e as Forças de Segurança. O regime sírio prossegue com os bombardeios neste sábado 24 de fevereiro em Ghouta Oriental, onde 500 civis morreram em 7 dias e antes de uma votação na ONU sobre uma possível trégua neste reduto rebelde próximo de Damasco. O conflito divide o Conselho de Segurança da ONU, incapaz até agora de aprovar uma trégua humanitária. O balanço foi atualizado depois de terem sido encontrados mais corpos sob os escombros e com a morte de mais civis neste sábado, explicou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Nas últimas horas, aconteceram negociações para tentar evitar o veto da Rússia no Conselho de Segurança. Moscovo é grande aliado do regime de Bashar al-Assad e fornece um apoio militar fundamental na guerra. O governo do presidente norte-americano Donald Trump e importantes aliados asiáticos estão a preparar-se para expandir a interceptação de navios suspeitos de violar sanções à Coreia do Norte. Este plano pode incluir permitir às forças da Guarda Costeira dos Estados Unidos que parem e realizem buscas em navios em águas na Ásia, na região da Ásia-Pacífico, disseram as autoridades norte-americanas. Entretanto, Pyongyang já alertou que vai considerar este tipo de bloqueio um ato de guerra. Washington tem conversado com parceiros regionais, incluindo Japão, Coreia do Sul, Austrália e Singapura, sobre a coordenação de uma repressão intensificada, com o objetivo de diminuir o acesso de Pyongyang ao comércio marítimo para alimentar o seu programa de mísseis nucleares, disseram à Reuters diversas autoridades. Embora navios suspeitos já tenham sido interceptados, a estratégia atual pode expandir o escopo de tais operações, mas poderá parar antes de impor um bloqueio naval na Coreia do Norte. A Turquia considerou neste sábado, 24 de fevereiro, extremamente preocupante a decisão anunciada na sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos de transferir em maio a sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, acusando Washington de abalar as esperanças de paz. Em reação a esta decisão extremamente preocupante dos Estados Unidos, a Turquia continuará ao lado da maioria da comunidade internacional, defendendo os direitos legítimos dos palestinianos, afirmou o Ministério Turco das Relações Exteriores. O Ministério Turco diz que a decisão, e passamos a citar, ilustra a insistência do governo dos Estados Unidos em demolir as condições para a paz, pisando no direito internacional, nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Jerusalém. Fim de citação. O presidente Donald Trump anunciou em dezembro a decisão de transferir para Jerusalém a Embaixada Americana em Israel. O Departamento de Estado afirmou nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, que a mudança acontecerá em maio, por ocasião do 70º aniversário da criação do Estado de Israel. Um atleta canadense competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno foi acusado de roubar um carro nas primeiras horas deste sábado, informou a polícia da Coreia do Sul. A polícia diz que o empresário do atleta bateu com o carro antes de ser parado pelos agentes.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Sábado, 24 de fevereiro de 2018, para todos. A votos de um bom sábado. Não esqueça, estamos na internet em direto em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, partidos políticos da oposição afirmam que o Conselho de Governação Local, criado pelo Presidente da República, é um órgão inconstitucional e acusam João Lourenço de estar a usurpar as competências da Assembleia Nacional. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente do FNLA, Lucas Ngonda, o presidente do PRS, Benedito Nadinhal, o vice-presidente da UNITA, Roldanda, o porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, e o jornalista Ismael Mateus.
O governo angolano anunciou esta semana que vai preparar as condições legais e técnicas para a realização das primeiras eleições autárquicas no país, antes das eleições gerais de 2022, em data a negociar com os partidos políticos. O anúncio foi feito pelo presidente João Lourenço em Benguela, durante a abertura da primeira reunião do Conselho de Governação Local, órgão consultivo do Presidente da República para as questões da administração local, reunindo vários ministros e os 18 governadores provinciais. Nos últimos anos, a oposição angolana e alguns representantes da sociedade civil têm denunciado que consideram de manobras dilatórias do partido no poder por adiar de forma sucessiva a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. O princípio do gradualismo, sempre defendido pelas autoridades angolanas, tem-se revelado no principal ponto que divide o governo e a oposição. Ainda assim, o partido no poder já tinha anunciado este ano que a proposta de uma legislação para a realização das primeiras eleições autárquicas será uma das tarefas políticas para 2018. Para o mês de março próximo, o presidente João Lourenço afirmou que pretende convocar o Conselho da República recém-empossado. A intenção é de auscultar os conselheiros sobre a proposta do Executivo relativa à realização das eleições autárquicas. Em paralelo, deverá decorrer uma sondagem sobre as principais necessidades das populações de um certo número de municípios. João Lourenço entende que o processo de implementação das autarquias locais passa pelo reforço da desconcentração administrativa, uma ação que o Executivo se propõe a realizar ainda este ano. A Frente Nacional de Libertação de Angola considera o anúncio feito pelo presidente João Lourenço como uma forma de viciar o pacote legislativo das autarquias. O presidente da FNLA, Lucas Ngonda, acusa o presidente da República de estar a atropelar as normas constitucionais quando o assunto já devia estar em discussão na Assembleia Nacional.
À luz da criação das autarquias, eu penso que é normal que o senhor presidente da República trabalhe localmente, mas que o que não é normal é que neste momento está na forja, ou devia estar na forja, o pacote sobre as eleições autárquicas. Agora, esta antecipação, para nós, FNLA, pensamos que talvez seja também uma forma de viciar o pacote das eleições autárquicas que vem aí. Ora, se nós queremos uma democracia participativa, coerente, para a criação de um Estado democrático de direito, tudo deve passar pelos órgãos competentes. O pacote deve ser aprovado pela Assembleia Nacional e depois a sua aplicação normal. Mas não só esta visita do Sr. Presidente da República, este trabalho local que ele foi fazer, nós temos conhecimento também que em todo o país o governo tem estado a realizar reuniões com associações, reuniões, quer dizer, a trabalhar sobre as eleições autárquicas. E isto nós pensamos que é anticonstitucional. É inconstitucional porque as eleições autárquicas decorrem da Constituição. Portanto, a sua aplicação prática deve decorrer também de normas constitucionais, normas elaboradas pela Assembleia Nacional e, consequentemente, e a sua aplicabilidade normal. Bom, podemos também dizer que está-se a fazer a preparação, por exemplo, a questão de limitar limites territoriais, a questão do conteúdo mesmo das próprias eleições autárquicas, do funcionamento local. Mas estas questões, nos limites territoriais, é o Ministério da Administração do Território. Se é necessário trabalhar com as administrações municipais, é o Ministério da Administração do Território que deve definir os limites territoriais desta questão. E não o Presidente da República trabalhar localmente num órgão que não existe constitucionalmente. Então isto está a começar mal para o Presidente João Lourenço. Não seria bom.
Entretanto, o Partido de Renovação Social denuncia que o Conselho de Governação Local é um órgão inconstitucional. O presidente do PRS, Benedito Daniel, sustenta que o Presidente da República criou um órgão paralelo para dificultar todo o processo das autarquias.
Bom, nós achamos que esse órgão, Conselho de Governação Local, é um improviso. É um improviso porque, de princípio, não é constitucional. Aquilo que nós queríamos é que se pudesse acelerar, criar condições materiais para que realmente possamos abutir para a realização das eleições autárquicas, que são constitucionais, e para que os municípios possam trabalhar de forma regular, de forma constitucional. Agora, quando nós começamos a criar órgãos paralelos, aqueles que não estão legislados, então começamos a ver que estamos a criar algum embaraço. É um embaraço que se cria, mormente, a realização das eleições autárquicas. E porque, às vezes, esses órgãos paralelos que estamos a criar ficam sem enquadramento constitucional e começam a atrapalhar o normal funcionamento da governação. E achamos que são coisas que se deviam evitar, devia-se trabalhar arduamente para aqueles órgãos que realmente estão estatuídos, em vez de criarmos órgãos que são paralelos. A visita é bem-vinda, mas o Conselho achamos que é uma anormalidade.
A coligação Casa Sé defende que o governo angolano deve começar a trabalhar com programas claros. O porta-voz da coligação, Lindo Bernardo Tito, afirma que a sua organização política está preocupada com alguns atos da administração central sobre a criação de estruturas que visam sufocar as autarquias locais.
No quadro da Constituição da República de Angola e das leis, é óbvio que o titular do Poder Executivo tem responsabilidade de governação. E por isso deve prosseguir aos interesses do cidadão, realizando-os de maneira satisfatória, para que os cidadãos se sintam, de facto, partes integrantes desse território. Porém, temos que começar a separar as águas e clarificar o que é que nós queremos com o futuro do país. O futuro do país passa inequivocamente pela criação das autarquias locais. Ao invés de continuarmos a reforçar mecanismos para desconcentração administrativa, deveríamos começarmos a trabalhar com programas claros, com tempos predefinidos e com as ações bem decididas, para que o mais tarde quanto possível possamos ter as autarquias locais. Nós, a casa, pugnamos pelas autarquias. Estamos preocupados quando acompanhamos alguns atos da administração central que visam reforçar cada vez mais as atribuições das administrações municipais. Isto já foi praticado em Moçambique, criando estruturas que acabaram por sufocar as autarquias locais. Se essa estratégia política está a ser seguida agora pelo MPLA, acho que é completamente errada. Temos é que sermos sérios, honestos para com o país, instituirmos verdadeiramente autarquias locais, não dependentes dos órgãos desconcentrados da administração central.
O maior partido na oposição defende a institucionalização das autarquias em Angola. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, diz que o governo angolano tem estado a fugir com as suas responsabilidades em relação à solução dos principais problemas dos angolanos.
A nossa posição é que o governo tem a coragem de institucionalizar as autarquias deste país. Não faz sentido rigorosamente nenhum estarmos à procura de paliativos, não é? Isto pode ter algum funcionamento, alguma funcionalidade, a depender dos objetivos que se buscam, dos objetivos que se perseguem. Mas eu julgo que o melhor que responde à situação neste país, aliás, como muitos outros, e pelo próprio interesse, não sei se fictício, que o governo tem estado a demonstrar relativamente às autarquias, porque quando se encomendam estudos aqui e ali para poder ver como é que funcionam as autarquias noutros países, seguramente é para implementar aqui e não conversa para boi dormir. Eu julgo que o melhor responde aos anseios das populações e à possibilidade de resolução dos problemas é a institucionalização das autarquias. Vamos ter um autarca eleito pelo povo, localmente. Alguém que conhece, de facto, quais são os problemas reais. Alguém que convive com a população e alguém que pode, porque tem autonomia política, administrativa, financeira, para poder resolver os problemas. Eu acho que é isso que é preciso fazer. Não vale a pena estarmos com outras coisas e coisinhas, como eu muitas vezes digo, para fugirmos àquilo que é a solução real dos problemas.
Raul Danda considera que o partido no poder está a experimentar algumas dificuldades por temer a perca de alguns municípios a favor da oposição.
Há muito tempo atrás, alguns anitos, a UNITA trouxe aqui uma lei sobre o poder local. Muito infelizmente, os nossos colegas do MPLA mataram essa lei sem deixar que ela fosse sequer discutida na especialidade. A UNITA já tem instrumentos apresentados aqui neste Parlamento ligados às autarquias. Portanto, não é preciso fazer um exercício novo, a menos que nos queiram dizer que lei só é lei se for trazida pelo MPLA. Se o conceito for esse, então estaremos entendidos. Por outro lado, foi aprovado aqui nesta Casa das Leis, por unanimidade, e é uma coisa discutida de forma consensual, um plano de tarefas que visava a realização de eleições gerais e autárquicas. Portanto, este plano não tem estado a ser cumprido. Naquilo que as autarquias diz respeito, vai-se enviando e sempre para as calendas gregas, o que não nos parece ser muito honesto da parte dos nossos colegas do MPLA, não parece. Portanto, tem estado a dizer, é verdade, nós estamos a viver num país de promessas, eu tenho estado a dizer, um país de promessas, de exonerações e de desexonerações, não é? Enquanto esperamos que de facto aconteça alguma coisa de concreto que mostre que o país está a ganhar outro rumo, que o país pode ganhar um outro rumo. E as autarquias não vale a pena fugir-se. É verdade que eu sinto que quem tem estado a controlar o poder todo e todo o poder tem dificuldades, porque não é possível uma trapaça que consiga ser feita em todos os municípios do país, não é?
Portanto, quem está habituado a controlar o poder todo, como eu estava a dizer, tem dificuldades porque sabe que há de perder seguramente vários pontos. Eu não acredito que aqui mesmo em Luanda, se forem institucionalizadas as autarquias, o MPLA não veja muitos municípios a irem parar a oposição, mormente a UNITA. E vai acontecer. Mas a democracia é mesmo isso. Você não pode querer controlar o tudo do todo. Portanto, é preciso apenas saber que é possível controlar aquilo que é possível. E é nessa discussão salutar entre umas posições e outras que nós encontramos um caminho para o país que tem que ser de todos nós. O país de todos nós tem de ser pensado por toda a gente, não pode ser pensado apenas por um grupo de pessoas.
Por sua vez, o porta-voz do partido no poder garante que o MPLA está fortemente empenhado em criar todas as condições para estar preparado para mais este desafio eleitoral. Norberto Garcia recorda que este processo decorre de um compromisso assumido pelo seu partido.
Também o plano das atividades gerais do partido e o plano de eventos que o partido tem para 2018, por forma que possamos explicar não só a estas entidades destinatárias daquilo que foi o evento hoje, mas no essencial que todos os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA e a sociedade em geral saiba aquilo que o MPLA está a levar a cabo. Igualmente, nós tratamos da matéria relacionada com a preparação que o partido está a levar a cabo em relação às autarquias locais. Como sabe, há um compromisso eleitoral que o MPLA designou e que o seu candidato, hoje Presidente da República, o fez, e que nós, partido, estamos a nos municiar para que, de facto, possamos, quando chegar o momento, de estar prontos e preparados para levar a cabo esta atividade.
Norberto Garcia adiantou, por outro lado, que o MPLA já está a preparar o seu plano de comunicação. O objetivo é divulgar todas as realizações do partido.
O plano de comunicação do partido é aquele que se propõe em apresentar um sistema comunicacional central à base e assim pudermos fazer com que tudo aquilo que se passe no seio do partido, tudo aquilo que é levado a cabo pelo presidente do partido, o vice-presidente do partido, o secretário-geral, os secretários e todos os dirigentes do partido, e não só, poder ser comunicado oportunamente. Como sabem, estamos numa era em que as redes sociais têm uma velocidade inimaginável e nós entendemos que, por causa do facto de existir muita comunicação falsa, muita difamação, muita falta de responsabilidade até da parte de algumas pessoas, entendemos por bem criar um sistema comunicacional que vá permitir, em primeira mão, as pessoas recorrerem aos nossos meios para que, a partir desses meios, as pessoas possam ser informadas e possam estar informadas e nós também passarmos esta mensagem a toda a sociedade de uma forma geral para que, de facto, não exista dúvida alguma sobre aquilo que o MPLA está a fazer. O MPLA está cada vez mais aberto, cada vez mais democratizado, cada vez mais coeso, cada vez mais unido, e é isso que nós queremos, levar a cabo um trabalho que o partido saia sempre com a verdade, e é isso que nós queremos, a verdade com a ética, a verdade com a responsabilidade.
Entretanto, o jornalista Ismael Mateus considera fundamental passar para os cidadãos a ideia de que há um compromisso para cumprir. Em declarações à TV Zimbo, Ismael Mateus, que também é membro do Conselho da República, espera que o governo angolano esteja disponível para assumir os seus compromissos.
Desse ponto de vista, eu penso que o Presidente teve bem ao anunciar um conjunto de ações que estão a ser feitas para cumprir essa promessa eleitoral, mas também para, do ponto de vista funcional, o país conhecer uma nova etapa. E portanto, embora o Presidente não tenha anunciado, mas, ouvindo há uns meses o Presidente da UNITA apontando 2020, ouvindo agora o Secretário-Geral do MPLA apontando 2 anos e 2020, e, portanto, creio que existe na sociedade um certo movimento para que 2020 seja a data para as eleições autárquicas. Há um conjunto de coisas que o conjunto dos cidadãos talvez não perceba que é necessário fazer. Uma delas, por exemplo, é o registro eleitoral. Não é? Muita gente, por exemplo, morando no bairro Y, decidiu que queria votar nas eleições gerais, queria votar no município X. E isso pode fazê-lo, mas agora não. nas eleições autárquicas, as pessoas têm que votar no seu município. E, portanto, é preciso refazer todo o processo eleitoral. Há também as questões ligadas à própria campanha eleitoral. Não é? Uma coisa é fazer-se uma campanha, põe-se umas coisas na televisão e faz-se uma campanha para todo o país. Outra coisa é fazer uma campanha. Eu penso que não serão 104 municípios, todos eles, mas eu penso que devem ser muitos. Não é? Pelo menos imagino eu, que não sei, não conheço a informação oficial, mas imagino que andemos acima dos 60, 70 municípios. E só isso já representa uma grande movimentação. Pois vêm as questões ligadas à formação, enfim, vem um conjunto de coisas que estamos a falar, independentemente das questões que legislativas o senhor Ministro da Administração do Território dizia hoje na vossa peça que isso se resolve em 6 meses, mas os problemas das autarquias não são só ligados às leis, não é? Há outros problemas que têm a ver, nomeadamente as que eu referi.
Finalmente, Ismael Mateus diz igualmente que o princípio do gradualismo, publicamente defendido pelo governo angolano, para a implementação das autarquias, é um assunto que, do seu ponto de vista, é muito complicado, a julgar pelos conceitos que definem o referido processo.
Ou seja, há um gradualismo funcional que tem a ver com fazermos eleições em todo o país e gradualmente passarmos competências para os municípios, e depois há um gradualismo territorial, que tem a ver com passarmos competências, mas mantermos determinados municípios ainda com a administração local. Portanto, o problema agora é a sociedade discutir qual é o melhor caminho. Eu penso que é salutar que a sociedade discuta isso. Eu estou de acordo com a oposição quanto à necessidade de nós termos prazos e termos metas concretas, termos tarefas concretas. Agora, qual é o problema de existir um Conselho de Governação Local? Não há problema nenhum. Os governadores é que têm o conhecimento da realidade das províncias, discutem com o Presidente da República, apresentam soluções. Eles próprios é que estarão na... Eu sinceramente não vejo desvantagem. Aliás, eu nunca vejo desvantagem em termos de diálogo. O diálogo é sempre bom. A concertação das diferentes forças é sempre bom, do meu ponto de vista. E, portanto, aí não estou de acordo com a oposição. Acho é que sim, é verdade, é preciso que nós tenhamos uma data, é preciso que nós tenhamos coisas concretas para discutir. Nós discutamos quais são as tarefas e quais são os timings para realizar essas tarefas. Portanto, aí estou de acordo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre as dores de cabeça para quem vive, trabalha ou viaja para Luanda, a capital angolana, e que enfrenta de cada vez que chove naquela cidade. Agora, música da África do Sul com Zonke Dikana, jovem cantora e compositora sul-africana, que em 2011 atingiu platina com a venda do seu terceiro álbum. O último trabalho desta, que é considerada uma das 10 sensações musicais femininas africanas, foi em 2015, Work of Art, de que vamos ouvir um pedido de ajuda. SOS.
My way home, so
ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter. Pode também ver-nos no Instagram. Estamos ainda no WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é +1 908-652-4584. Voz da América, emissão em português, 24 de fevereiro de 2018, é sábado. Votos de um bom sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da equipa da Voz da América em português. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet. voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com a retransmissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro Climane, é a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Sichuan Oco em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá em Bafatá, e na capital Bissau estamos em FM com a Pidjigiti, a capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui novidades musicais, tricas, subidas e descidas. É o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, a Voz da América, com as últimas notícias. Eu sou a Mayra de La Salette. Pelo menos 38 pessoas morreram na sexta-feira em Mogadíscio, capital da Somália, em dois atentados com carros-bomba contra o Palácio Presidencial e um hotel, segundo o novo balanço das autoridades somalis. A primeira explosão, seguida por disparos de armas automáticas, aconteceu num posto de controle perto da Vila Somália, a sede do governo. Pouco depois, ocorreu outra explosão no Hotel Durban. O comandante das Forças de Segurança, Abdullahi Hamed, afirmou que 5 criminosos foram mortos pela polícia. O regime sírio prossegue com os bombardeios neste sábado 24 de fevereiro em Ghouta Oriental, onde 500 civis morreram em 7 dias antes de uma votação na ONU sobre uma possível trégua neste reduto rebelde próximo de Damasco. O conflito divide o Conselho de Segurança da ONU, incapaz até agora de aprovar uma trégua humanitária. O balanço foi atualizado depois de terem sido encontrados mais corpos sob os escombros e com a morte de mais civis neste sábado, explicou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. À espera da votação na ONU, os bombardeios aéreos e de artilharia do regime atingiram Ghouta Oriental pelo 7º dia consecutivo e mataram 21 civis nas últimas horas, segundo este observatório. O governo do presidente norte-americano Donald Trump e importantes aliados asiáticos estão a preparar-se para expandir a interceptação de navios suspeitos de violar sanções à Coreia do Norte. Este plano pode incluir permitir às forças da Guarda Costeira dos Estados Unidos que parem e realizem buscas em navios em águas na região Ásia-Pacífico, disseram autoridades norte-americanas. Entretanto, Pyongyang já alertou que vai considerar este tipo de bloqueio um ato de guerra. Washington tem conversado com parceiros regionais, incluindo o Japão, Coreia do Sul, Austrália e Singapura, sobre a coordenação de uma repressão intensificada com o objetivo de diminuir o acesso de Pyongyang ao comércio marítimo para alimentar o seu programa de mísseis nucleares. A Turquia considerou, neste sábado, extremamente preocupante a decisão anunciada na sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos de transferir, em maio, a sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, acusando Washington de abalar as esperanças de paz. Em reação a esta decisão extremamente preocupante dos Estados Unidos, a Turquia continuará ao lado da maioria da comunidade internacional, defendendo os direitos legítimos dos palestinianos, afirmou o Ministério Turco das Relações Exteriores. O presidente Donald Trump anunciou em dezembro a decisão de transferir para Jerusalém a embaixada americana em Israel. O Departamento de Estado afirmou na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, que a mudança acontecerá em maio por ocasião do 70º aniversário da criação do Estado de Israel. Um atleta canadense competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno foi acusado de roubar um carro nas primeiras horas deste sábado 24 de fevereiro, informou a polícia da Coreia do Sul. Um agente da polícia encarregado de crimes internacionais no departamento de Gangwon disse que o atleta, a sua esposa e um empresário entraram num carro destrancado. que havia sido deixado desocupado com motor ligado em Pyeongchang. A polícia diz que o empresário bateu com o carro antes de ser parado pelos agentes. O empresário foi também acusado de conduzir embriagado. Numa conferência de imprensa, o presidente do Comitê Olímpico Canadense, Chris Overholt, disse que estava ciente da situação, mas recusou-se a confirmar as identidades das três pessoas. Segundo Chris Overholt, há confirmação de que indivíduos ligados à equipa estão envolvidos na investigação e estes indivíduos estão a cooperar. São as notícias a esta hora. Fiquem com o Top 10 americano da Voz da América.
Obrigado ao mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado, 24 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos então de um bom sábado. Aproveitamos para referir que amanhã, domingo, na nossa emissão, vamos falar aqui das dores de cabeça porque passam os que vivem, viajam ou têm que trabalhar em Luanda de cada vez que chove na capital angolana. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha, em que ela vai responder a alguns dos nossos amigos ouvintes às perguntas que nos enviaram. Para já, então, o Top 10 da Música da América, o Top 10 da Voz da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salette,
Ana Guedes, e do outro lado do vidro está o DJ Dan Brown.
Há 20 anos, Ana, Destiny's Child lançavam sua magia e faziam sucesso com música que ainda hoje toca na rádio e nas discotecas em todo o mundo.
O grupo foi sempre liderado por Beyoncé e elas juntaram-se várias vozes femininas ao longo dos anos. A Kelly Rowland esteve com Beyoncé desde o início e pelo grupo passaram Michelle Williams,
Latavia Robertson,
Tamar,
Nikki Taylor,
Nina Taylor, aliás, tivemos Nikki Taylor, temos também a Nina Taylor,
Farrah Franklin e Latoya
Luckett. Elas lançaram sucessos como Survivor, Say My Name, Independent Woman, Cater to You e muitas outras. E em 2006 o grupo desfez-se e Beyoncé e Kelly Rowland continuaram as suas carreiras como cantoras a solo.
Há 30 anos, nasciam os Smashing Pumpkins, a banda de rock punk norte-americana que marcou a geração de 90.
O vocalista Bill Corgan, o guitarrista James Ia e o baterista Jimmy Chamberlain vão reunir-se para uma digressão centrada nos primeiros 5 álbuns dos Smash Pumpkins. Esta será a primeira reunião do trio
desde americano. Já lá vão 18 anos, hein? Ana, sou aqui um à parte, Smashing Pumpkins, esta música é 1979, e o nosso DJ perguntou-me, Mas quem são os Smashing Pumpkins? Eu espero que audiência conheça.
Deixa lá, ele vai à digressão dele, vai aqui, eles vão aqui estar aqui em Washington e a gente vai mandar o Dan cobrir esta reunião dos Smashing Pumpkins, vai fazer um smash ele. E pronto, Mayra, este é o Top 10 americano da Voz da América, numa nota completamente diferente. A cantora Toni Braxton e o rapper Birdman estão a fazer o quê?
Firmes e fortes no amor, Ana. Birdman revelou num talk show aqui dos Estados Unidos que só tem olhos para a cantora de R&B. Braxton, de 50 anos, tem um programa da vida real sobre a sua família. E foi nesse programa, Ana, que ela anunciou num teaser que está noiva de Birdman, seu namorado, há 2 anos.
E quem não se lembra desta música que foi um sucesso de tabelas em todo o mundo? Marta, Unbreak My Heart, aqui no Top 10. Oh, Mayra, se fôssemos ali ouvir o DJ Dan Brown, íamos tocar esta música
até
o
resto final, 20 minutos de Unbreak
programa,
My Heart.
Exatamente, Unbreak My Heart. E na tabela das mais ouvidas da música latina aqui nos Estados Unidos, só se ouve o álbum de quem, Mayra?
Shakira.
El Dorado. E uma das músicas de mais sucesso de Shakira conta com a participação de Maluma, tenho a dizer, bonito. Ele é bonito.
É sim, senhora. Eu nem
ela,
sei
sabe, que... ela sabe com quem é que vai cantar.
Eu nem sei como é que o maridão deixa estas coisas acontecer.
Olha, não acha muita graça, mas pronto. A música chama-se Trap e o videoclipe foi lançado no final deste janeiro, deste ano. Assim é que é. Vamos lá ouvir.
Satisfazete. Oye, baby, no me negues, vámonos. Quiere que se lo haga en diferente parte. Ella está cansada de desilusiones. No quiere saber. Llámame cuando quiero beber.
Quiere que lo hagamos en diferentes partes. Pero estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones.
Llámame cuando quiero beber. Tú muévete encima de mí. Compláceme. Ay, bebé. Tú muévete encima de mí.
Acabamos de ouvir Trap, que é como quem diz Armadilha, e é a música do álbum El Dorado, da Shakira, que lidera a tabela dos álbuns de música latina aqui nos Estados Unidos.
E na tabela das mais ouvidas na América desta semana, algumas novidades. O 10º lugar do nosso Top 10 americano é dos Migos, com Stir Fry. Eles vão atuar no famoso programa Saturday Night Live, no dia 3 de março.
O Top 10 americano da Voz da América não estava nas 10 mais na semana passada, Ana. É All the Stars, de Kendrick Lamar e Zack.
Maybe the night that my tears might last. me what you gonna do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Oh, fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversation.
Oh, Mara, mas se esta música é um verdadeiro sucesso, especialmente por fazer parte da banda sonora do filme Black Panther, também trouxe um problema a Kendrick Lamar e SZA, porque eles estão ambos a ser processados legalmente. E porquê?
Uma artista britânica-liberiana reivindicou que a sua série de quadros chamado Constelações foi usada no videoclipe da música All the Stars sem a sua permissão.
E a ser verdade, Lamar e SZA terão uma boa quantia para pagar a Lina Iris Victor. Mas vamos continuar então com Off the Stars.
O oitavo lugar é de Dua Lipa, a menina das regras. Na semana passada citamos uma das regras que Lipa refere na sua música. Esta semana partilhamos outra.
Não atendas o telefone? Sabes que ele só te está a ligar porque está bêbado e sozinho.
Apontem, meninas.
Que pena.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em.
Dua Lipa New Rules. Este é um programa da Voz da América e está disponível para download em www.voaportugues.com. E a voz está também nas redes sociais:
Facebook, Instagram e Twitter. E aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584.
Mais um 908-652-4584.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead.
A sétima posição é de Bebe Rexha e Florida Georgia Line com Meant to Be. E Bebe Rexha, Ana, é uma cantora de música country e a sua música Meant to Be fez história agora em fevereiro.
Ao ser a primeira mulher cantora a solo de country a lançar uma música que conquistou o primeiro lugar da tabela da música country. Vamos ouvir então Bebe Rexha.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me believe.
Whoa, hold up girl, don't you know you're beautiful? It's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride.
No sexto lugar surge a primeira e única entrada quente do Top 10 americano da Voz da América, Lookalike, de Block Boy JB com Drake.
Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon'
don't see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, that then like we tied. I've been gone since like July, that then like I died. They won't be expecting when Capo go to slide, cause I told them that we put that behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço é www.voaportugues.com. Repetimos, www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.
E a quinta posição é a mesma da semana passada, da música Rockstar de Post Malone.
When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com com o nosso WhatsApp. É o +1 908 652 4584. Repetimos, +1 908 652 4584. Hey.
Aqui para cima há poucas novidades, mas sabiam que Camila Cabello, Chance the Rapper e Jon Bon Jovi vão ser homenageados nos prémios da música da iHeartRadio 2018?
Eu não sabia, mas também não me faz diferença porque os bilhetes são caríssimos e eu não posso lá ir. Mas pronto, Camila vai receber o prémio das fãs como reconhecimento de uma artista feminina que ultrapassou fronteiras com a sua música, inspirando fãs em todo o mundo.
Vamos ouvir Camila Cabello com a Havana. É o quarto lugar do Top 10 americano da Voz da América.
Na terceira posição está Finesse, de Bruno Mars, com Cardi B. Cardi B tem sido um sucesso também de audiência do New York Fashion Week.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl.
Ed Sheeran está noivo e não tem problemas em demonstrar isso, Ana. O cantor esteve no Brit Awards e foi visto usar um anel de noivado o que parece não ser muito comum entre os homens.
Mas Sheeran disse a jornalistas que não vê problema algum em usar o anel de noivado porque é um compromisso dos dois e não só da mulher. Tem toda a razão.
Bendito, Eda.
Tem toda a razão.
Vamos ouvir a Perfect. É o britânico de 27 anos mantém o segundo lugar no Top 10 americano com esta música ao lado de Beyoncé.
Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me.
O primeiro lugar é do Menino Bonito, que fez muita gente chorar nas últimas semanas, mas por uma boa causa.
Drake revelou o videoclipe da música God's Plan e nele podemos ver os felizardos que beneficiaram da sua doação de quase $1 milhão.
E este é o God's Plan de Drake. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Mayra.
Exatamente, Mayra aqui deste lado.
Pela Ana Guedes aqui deste lado. E do outro lado do vidro está quem?
É o DJ Dan Brown. Cheers.
Bad things. It's a lot of bad things that they wish and I wish and I wish and I wish.
E aqui deste lado, a Maida de La Salette continua com as últimas esta hora. Em Washington DC são 12:56. Aumentou para 45 o número de mortos vítimas dos ataques na sexta-feira em Mogadishu, capital da Somália. Isto em 2 atentados com carros-bomba contra o palácio presidencial e um hotel, segundo um novo balanço das autoridades somalis. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab reivindicou os ataques num comunicado online, no qual confirmou que os alvos eram o governo e as forças de segurança. O regime sírio prossegue com os bombardeios neste sábado em Ghouta Oriental, onde 500 civis morreram em 7 dias, isto antes de uma votação na ONU sobre uma possível trégua neste reduto rebelde próximo de Damasco. À espera da votação na ONU, os bombardeios aéreos e de artilharia do regime atingiram Ghouta Oriental pelo 7º dia consecutivo e mataram 21 civis nas últimas horas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O governo do presidente norte-americano Donald Trump e importantes aliados asiáticos estão a preparar-se para expandir a interceptação de navios suspeitos de violar sanções à Coreia do Norte. Entretanto, Pyongyang já alertou que vai considerar qualquer tipo de bloqueio um ato de guerra. A Turquia considerou neste sábado 24 de fevereiro extremamente preocupante a decisão anunciada na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, pelo governo dos Estados Unidos de transferir em maio a sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, acusando Washington de abalar as esperanças de paz. Um atleta canadense competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno foi acusado de roubar um carro nas primeiras horas deste sábado, informou a polícia da Coreia do Sul. São agora 12:58. Este foi o programa da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Continuação de bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 24 de fevereiro de 2018, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.